Do calado vence.
Cultura, valores.
Do calado vence.
Pelo amor de Deus, faz isso por mim, cara.
Do calado vence.
Olá, tudo
Olá,
bem
gente.
Com vocês?
Olá, pessoal.
Começamos mais um episódio aqui do O Calado Vence, o podcast, que é um podcast em família. Podcast da família Souza, que começou por conta da dona Silvana, que vai começar se apresentando hoje. Comece, mãe.
Oi, eu sou a dona Silvana, sou mãe do Guilherme e do Gabriel, com muito orgulho.
Quantos anos você tem, dona Silvana?
Eu tenho 47 anos.
Ah, e conte mais um pouquinho sobre você. Você é casada, você é solteira?
Sou casada há 27 anos e sou professora de educação infantil.
Educação física?
Infantil.
Pedagoga.
Entendi. E você, Gabriel, está presente?
Olá, sou o Gabriel, filho da Ana Silvana, irmão do Guilherme. Tenho 23 anos, faço administração, sou estudante e trabalho no monitoramento, às vezes, da prefeitura de...
E assim, gente, eu acho que ele vai acabar essa administração dele com uns 30 anos, porque, olha, só ele, eu não sei, uma hora eu quero dar uma visitada na faculdade dele, porque toda quarta, toda quinta, eu nunca tenho aula, eu tô achando esse estranho pra caramba.
Tu tá fazendo aula online, Gabriel?
Só sexta-feira. Não, que alguns professores são meio bagunçados, mas...
Não, eu acho que não é ele, os professores que são bagunçados, não. A distância, a aula dele é a distância.
E esse que vos fala sou eu, Guilherme, né? Sou filho da dona Silvana, sou irmão do Gabriel, sou publicitário, roteirista, ator também, por que não, nas horas vagas, tudo que quiser aí, quiser mandar um job, que quiser mandar um bico, a gente tá aí.
Queima o Guilherme
Hoje a gente
também,
já vai começar... O que foi?
Queima o Guilherme também, mãe.
Não, eu quero que teus amigos...
Não, porque eu sou o filho predileto. Tá na cara. Pra gente dar uma... né? Pra gente já começar com os ânimos um pouco mais... Porque no último podcast a gente começou meio triste.
Gabriel tá até nervoso aqui agora. Agora ele chegou até a ligar o ar-condicionado de tão... Então, calorão que deu aqui do Gabriel agora. Eu vou saber a verdade, cara. Hoje eu vou saber a
qual verdade?
A verdadeira história do Gabriel na administração.
Ah, entendi. Porque tu acha que ele não tá fazendo aula?
Não sei.
Mas tô na sétima fase e só...
Cara, se ele não estiver fazendo aula, eu não sei o que eu faço.
Tô na sétima fase, mãe, não viaja.
Se ele não estivesse fazendo aula, o que tu faria?
Ô, Guilherme, não sei. Eu não sei nem o que eu faria.
Mas ele é maior de idade?
Aham, não é. Aí o Gabriel sai de casa todo dia pra faculdade e não vai fazer, cara. Não gosto de mentira, pô?
Não tô indo pra aula.
Não, mas eu tô dizendo que indo tu estás. Só que eu vim aqui quarta-feira e Gabriel, não fosse aula hoje. Hoje não tem. Quinta, hoje não tem. Eu acho meio estranho, pô. O que é isso?
Não tem? Fazer o quê?
Que história é essa?
O pessoal conhecer um pouco a gente. O que mais irrita vocês?
Eu? A injustiça.
Por quê?
Porque eu fico extremamente irritada. Eu acho que as pessoas têm que... Eu odeio quando as pessoas falam uma coisa que eu não fiz e fica afirmando que eu fiz isso. Me deixa extremamente irritadíssima até. Tipo assim, um exemplo. Vou dizer um exemplo que eu já vi várias vezes na lotérica. Quando é quinto dia útil, é uma fila tremenda. Daí é um tal de ter... É filho aquele dia, pegar criança de 4 anos no colo e ficar na fila da prioridade.
Ai, nossa, esses dias, sem brincadeira, tá? Foi no carnaval isso. Uma moça tava entrando no metrô, assim, e daí era uma criança, sei lá, de 8 anos. Pois ela pegou a criança no colo de 8 anos e gritou, gente, ninguém vai me dar lugar não, eu tô com uma criança de colo. Ai, meu Deus, viu? Que vergonha. Gabriel, o que mais te irrita?
Eu vou ser mais raso que a mãe. Ela foi profunda ali em falar injustiça. Eu vou falar que é me acordar sem deixar o meu sono.
Nossa,
acabar.
Vou te dizer que isso também. Eu ia falar a mesma coisa.
Cara,
mas sabe o que que é? Eu vou dizer, demais. É bom que a gente já explana a mãe aqui.
Mas qual é o horário que tem que te acordar então, Gabriel?
A mãe tem um... Ó, vou contar pra vocês um certo problema quando eu morava com ela, quando nós morávamos juntos, né? Porque meu irmão mora com a minha mãe, mas hoje já não moro mais com eles. A gente morava todos juntos. Eu e o Gabriel, a gente nunca teve um quarto separado, né? Porque a minha mãe pagava tudo sozinha e tal, aquela coisa toda. Enfim, a questão é que, tipo assim, a mãe, ela nunca foi uma pessoa que deu privacidade pra mim e pro Gabriel. Ela nunca deixou a gente terminar os nossos sonos em paz. Ela sempre foi a pessoa que a gente deitou o travesseiro, ela tá lá batendo na porta. E isso quando a gente tá dormindo, às vezes ela só quer abrir a porta, acordar a gente, dizendo que é urgente.
Cara!
E ela só pergunta assim...
Guilherme!
Não vais acordar, não? Ela é só isso que ela quer saber, se a pessoa vai acordar ou não. É, pode ser domingo, pode ser feriado, pode não ter nada pra fazer. Ela só vai perguntar, não vais acordar,
mas
não?
Mas isso... Isso é porque eu amo vocês, eu amo estar perto
não,
de vocês.
Cara,
amo tomar um café, eu amo tomar um café da manhã, bater um papo junto. Infelizmente, o Gabriel, ele sempre quer essa história depois. O dia que ele for mais velho, ele vai dizer assim, poxa, quantos cafés da manhã eu perdi com a minha mãe porque eu quis dormir até mais tarde.
Tinha um computador só, né? Daí o Gabriel revisava. E daí ela cismava em deitar na nossa cama. Sempre, todos os santos dias.
Até hoje, até
hoje. E ela deita, dorme.
Ela inventa alguma coisa
pra
vir aqui na cama.
Ela deita, dorme, e daí a gente sim. Daí, isso quando a gente não está no Skype.
E reclama que a gente tá falando
alto. E ela reclama que a gente tá falando alto, que não dá deixando ela dormir. Isso quando a gente não tá no Skype, né? Porque eu entrava no Skype, meus amigos, que é isso? Era o ronco da mãe. Daí eu falava assim, mãe, vai pro teu quarto. Mãe, vai pro teu quarto. Pois ela não. E ela sempre reclamava, gente. Eu não vou sair nada daqui. Deixa eu dormir, guri, só mais um pouquinho.
Cara,
era todo dia esse inferno. Isso quando também a gente não acordava, eu ia pra balada, a gente obviamente acordava tarde. Sabe o que ela fazia pra acordar a gente?
Ei, isso quando eu não entro aqui no quarto do Gabriel e ele tá falando com os amigos dele no jogo, tá? E eu venho às vezes falar com as minhas amigas aqui. Eu ligo pra elas e fico conversando aqui no quarto dele. Ele diz, quem tá aí? E eu fico falando, ele disse, é a minha mãe. Ô mãe, tu fica falando as coisas, vou escutar. Disse, e o que que eles querem saber da minha vida? E eu, daí já fiz um debate eu com os amigos dele lá no videogame.
Ai, isso quando ela não ligava o aspirador 7 horas da manhã pra limpar o nosso quarto.
Nossa, não tinha coisa que me deixava...
Meu Deus do céu.
Não, e o pior é que quando às vezes eu tô com a Lidiane aqui assistindo série, eu tranco o quarto, a porta do quarto pra ter mais privacidade, né?
Deixa.
Ela só bate na porta, me chama, abre a porta... Olha e deu. Não fala nada.
Eu acho que a namorada dele me odeia, gente.
Também,
ela
mãe.
Me odeia.
Tu não dá privacidade.
Eu vejo nos olhos dela. Eu tô... Sério, gente. Cara, ela me olhar. Odeia, eu acho.
E então a gente agora vai pro quadro Explica Esse Áudio. Esse quadro, ele tem todo podcast aqui. Que é um quadro que o pessoal gosta, então dificilmente a gente vai tirá-lo. É, nós queremos que você explique este áudio.
1.200 é uma cama que não presta. Tua cama ficou mais alta que a janela. Cuidado pra não botar perto muito da janela, porque sabe aquela coisa que quando tu vira assim, o corpo na cama, tu pode cair lá. Tu pode cair lá embaixo.
É porque assim, ó, eu comprei uma cama pro Gabriel e a gente...
Eu comprei.
Não, a primeira cama.
Ah, tá.
Primeira cama eu comprei pro Gabriel... E a gente mudou de casa faz uns 2 anos, né? E realmente aquela cama já não tava dando mais. Os
a
pés,
mola saindo.
A mola já tava saindo, quebrando. Os pés também não tava.
Barulhinho.
Aí ele decidiu comprar uma cama. Aí só que quando ele comprou... Ele foi me perguntando assim, Gabriel, não adianta tu tá comprando outra cama. É assim porque vai acontecer o mesmo problema, né? Então daí ele disse, eu vi uma cama aqui por 1.200. Daí eu assim, ó... Poxa, 1.200 é uma cama que não presta, mas quando tu colocasse esse áudio, eu fiquei até sem graça. Porque assim, ó, tem cama por 400, 500, que meu Deus do céu, presta sim. Só que pro Gabriel, pra ele ficar com essa cama, na hora que ele casar, ele leva a cama.
Vida útil.
Ter bastante tempo essa cama, seria uma cama mais cara. Aí quando eu... Daí tá, ele comprou uma cama... Essa cama, e essa cama veio, quando o cara colocou a cama no quarto dele, gente, eu já comecei a rir, porque a cama, tá? A cama realmente ficou mais alta que a janela. Verdade. O cachorrinho meu, ficava em pé na cama dele, às vezes, e eu olhava a janela, agora eu nem deixo ele vir aqui, porque se ele vir, ele cai lá embaixo. Então, ficou uma coisa estranha. E quando eu falei que vai rolar aquela lance de rolar da cama, que era embaixo, olha, se botasse bem encostada na janela e a janela fosse aberta, tinha que tomar cuidado, porque ele poderia cair mesmo.
Perfeito! Respondido, então. Agora a gente já vai direto pra gente encurtar esse podcast, que a gente quer que seja o mais breve possível, porque os outros ficaram um pouco longos, mas a gente quer tentar dar uma adaptada, né? Tentar dar uma reduzida. E a gente vai pro quadro, que vocês gostam também, que é sobre Big Brother Brasil.
Se você pudesse me dizer...
O paredão histórico do BBB, né? 1 bilhão e 500 milhões de votos... É, Manu e Prior.
Olha, o que eu falei desse paredão, tá? Foi um paredão difícil.
Pode... já começa falando que... sem nenhuma pergunta?
Pode falar.
Não posso falar, gente?
Mas ele nem terminou de falar.
Ah, tá. É um paredão difícil que, na verdade, passaram tanto trabalho, tanta briga na internet, poderia ter decidido pra tirar até a Mari, né?
É, porque, na verdade, sabe uma coisa que eu acho que o BBB devia fazer também? É parar com essa coisa de quem você quer tirar e ser, na verdade, quem você quer que fique. Porque eu acho que teria menos hate na internet, as pessoas não iam brigar. Porque, assim, a pessoa só estaria torcendo pro seu favorito. Então, por exemplo, eu quero que a Manu ou o Prior ganhe. Ia ficar todo mundo na torcida ali apoiando a torcida. E não querendo tirar o outro. Eu acho que seria melhor, mas é aquela coisa.
Né? É igual uma eleição. A eleição.
Exatamente.
É igual a eleição do Brasil. Tu vota pra quem quer ficar.
Oi, vocês viram aquele negócio da Bruna Marquezine e do Neymar?
Achei muito engraçado isso.
Sim.
Mas vocês viram que a Bruna Marquezine assim, lá do... Da Chanel e do pano de chão?
Sim, que ela queria dar. Ela queria também sortear a camisa do Neymar para pano de chão, né?
É, mas isso a gente descobriu, na verdade, é mentira. Foi um perfil fake que fez isso.
Eu vou ser bem sincera que eu duvidei, tá? Porque assim, ó, eu achei meio incoerente.
Então por que tu compartilhou para geral?
Ah, mentiroso. Eu achei incoerência da Bruna até defender a Bruna Marquezine e ter uma atitude daquela ali com o Neymar. Porque em nenhum momento eu vi o Neymar falando mal da Bruna. Ele estava defendendo a permanência do Prior na casa, tá? E assim, gente, ó, eu achei linda a amizade do Babu e do Prior. E naqueles finais, aquilo ali foi me incomodando, aquelas divergências dos dois. E aí eu fiquei até com receio do Prior ficar e fazer uma besteira. Ele precisa fazer terapia, sim. Desejo sucesso. Eu tenho certeza que ele é muito verdadeiro, até porque quando ele afirmou que ele vem de uma família machista e ele tá aprendendo, ele pediu desculpa. Para uma pessoa fazer isso também, olha... isso é fantástico pra mim, porque às vezes as pessoas fazem as coisas, mas elas dão uma desculpinha, sei lá, não sei, e ele não, realmente, se for verdade, desculpa, eu quero mudar. Eu acho isso legal, porque as pessoas, a gente tem que acreditar no ser humano.
É desconstrução.
Né? Ele tá desconstruindo isso daí, eu acho isso muito legal. Pra mim, teve dois vitoriosos, Manu Gavassi e Prior.
E olha só, será que agora as meninas vão ficar só no foco no Babu? Ou elas vão realmente votar entre...
Olha, elas não vão votar no Babu agora, porque a Rafa tem a prioridade de não votar nele, até o Minha, e parece que é a Manu. Mas a Gisele já cogitou lá no quarto do líder que só faltava tirar o Babu.
Ah, por mim botava a Ivy, tirava ela. Tchau, Ivy. Tchau, Marcela.
Eu tô louca pra ir a Gisele pro paredão. E assim, eu torço também pela Fly. A Fly, ontem eu tava...
Ai, pela Fly? Ui, não.
Não é o...
Pelo amor de
Deus. Não, calma. Tu não escutou eu falar, pô. A história da Fly que me comove, sabe? A pobreza. Ontem eu vi ela no...
Mas o problema da Fly é que a Fly só se junta quando ela vê que a pessoa é forte.
Pois é, mas...
Eu gostava da Fly também, sabia? Ela tava nos meus favoritos ali. Só que ela só se gruda quando é forte.
Eu sei que ela não vai ganhar, mas eu... Assim, o que que eu queria, pelo menos, que ela... O que que eu queria, pelo menos? Que ela ganhasse um carro, um prêmio?
Eu torço pro Babu e pra Thelminha e pra Rafa e pra Manu. Mas, eu acho que o prêmio tem que ser ou da Thelma ou do Babu. Eu ainda torço mais pro Babu do que pra Thelma.
Não, eu torço pro Babu. Assim, eu gosto da Rafa. Meu Deus do céu, assim, eu acho o que ela faz lá pela África, meu Deus, excepcional. Mas, infelizmente, a Rafa tem umas coisas ali, ó, que ela não se impõe, sabe? Porque, assim, ela fala da Mari direto, isso me incomoda. Pô, vai lá e chega pra Mari e fala, pô. entendeu? Uhum. Ela fala de fulano, de beltrano, eu não gosto, ela não... Entendi. Sei lá, não... Eu vou
vamos encerrar o papo no... BBB, né? Vamos encerrar o papo BBB. Nossa. Vamos para outro.
Vamos deixar o
podcast
nem o Gabriel.
Já tá ficando louco.
Não deixasse o Gabriel.
Não, porque a mãe não deixa.
É, tu que não deixa.
A mãe fala horrores. Porra. Nossa, ela engata e vai até o final.
É, mas peço subir o morro, não tem.
Tá, mas vamos mudar o assunto agora, porque a gente vai para um quadro. Uma história do passado. Nesse quadro, a mãe tem a liberdade de contar uma história, ou minha ou do Gabriel. E, por favor, vamos encurtar, porque o quadro, o podcast já tá ficando bem longo. Dona Silvana, é com você.
É a Silvana que...
Vou contar uma historinha do menino que tá aqui do meu lado. Gente, ele tá no nervoso. Vocês não têm ideia, tá?
Eu quero saber.
Conta.
Uma vez o Gabriel... Ele voltou da escola com o boletim dele, com o amiguinho dele. E o amigo dele levou o boletim para a mãe dele. E eu disse assim, Gabriel, o teu boletim, eu perdi. Gente, se perde um boletim escolar. Aí eu peguei e falei assim, Gabriel, volta para procurar. Se ficar muito tarde, tu me chama para eu te ajudar. O Gabriel no desespero, não deu 10 minutos, ele tava com o boletim na minha mão, e disse assim, mãe, essas notas vermelhas aí é porque o professor não tinha caneta azul. Eu disse, não, eu acho que eu não trabalho em escola, não pode, eu não trabalho, eu não sou professora, eu não devo entender nada.
Tem que botar aí que eu era criança, né?
Aí ele tinha o quê? Quantos anos tu tinha?
Sei lá, uns 8.
Uns 8, 9 anos, né? Gente, eu tava com uma amiga minha na cozinha. Eu pedi licença pra ela, eu peguei, segurei e levei pro quarto. Eu dei um castigo tão bem dado nele que ele adorava videogame, que ele ficou, acho que um mês sem videogame. E eu falei pra ele assim, ó, sabes o teu castigo, Gabriel? Não é porque tu tirou as notas vermelhas, porque isso tu podes muito bem recuperar. É pela mentira, eu não suporto mentira.
Eu tenho uma história, eu sei que o quadro não é mais a mãe contando, mas tem uma história do Gabriel que é assim, ó. Eu estudava num colégio que eu sofria muito bullying. A mãe sabe disso, né, mãe?
É, eu soube depois que tu me contasse, né, mas quando tu tinha o quê?
Mas tem coisas que tu sabia, por exemplo, aquele menino que quebrou a minha mochila de rodinha, que tu foi lá atrás dele que nem uma louca.
Ah, sim, mas vou mesmo...
Então, teve uma vez, eu sofria muito bullying, tinha um menino que colava figurinha nas minhas costas, assim, de tatuagem, que era florzinha.
Ui, isso me deixa do nervoso que cresce.
Ele colava florzinha, colava um monte de coisa, daí eu ficava passando a mão pra tirar, porque era na nuca, né, daí começou a ficar em carne viva, enfim. Eu sofria muito bullying.
Ui, para de falar isso pra mim, né? Pelo amor de Deus.
E daí, eu tava numa época que eu pensei, eu preciso tentar me livrar do bullying, como faço isso? Daí eu comecei a fazer uma força, né? Tipo, comecei a tentar me entrosar com a galera que era famosinha, aquela galera mais popular e tal, aquela coisa. Então eu já tava assim na metade do caminho indo, chegando. Ai, graças a Deus, tô saindo do bullying. Daí o Gabriel entra no meu colégio.
Primeira série.
E daí eu pensei assim, ai meu Deus, tá. E daí o Gabriel entra na primeira série e a mãe fala assim, Guilherme, tu que vai cuidar do Gabriel, e blá, blá, blá. E tinha aquela coisa do ônibus, etc. Vocês acreditam que no primeiro dia de aula, o Gabriel não faz xixi nas calças? E ele vem chorando pra mim, falando assim, ó, eu pensei assim, guri, eu fiquei no nervoso, que eu pensei assim, meu Deus, todo o trabalho que eu tive pra sair do bullying vai voltar agora. Que eu vou virar o irmão do mijão. E depois assim, meu Deus, o que eu faço? Eu peguei o meu casaco novinho e embrulhei assim nele todo. E falei assim, vamos embora agora. Eu peguei. E ele chorando, embora. As pessoas, o que foi? Eu disse, não, vamos embora. Hoje eu tenho muita pena disso.
Assim. Não, assim, eu era muito envergonhado. Daí eu fiquei com vergonha de pedir pra professora pra ir no banheiro.
Agora a gente já vai direto para o Respondendo Tweets. Neste quadro a gente responde os tweets de vocês vocês com a hashtag ou Calado Vence lá no Twitter. A gente tem umas perguntas boas aqui hoje. A gente tem, por exemplo, a pergunta da @jangpanda_ que pergunta: como vocês gravam um podcast estando separados? Adoro vocês. Olha, na verdade, a gente faz uma ligação via internet. Eu fico com o meu fone, a mãe fica com o fone dela, o Gabriel com o dele, e cada um tem o seu microfone. Depois a gente faz tudo, junta tudo numa única edição. Simples e fácil. @AnaPaulaBC4 pergunta: Gabriel, qual o lado bom de Dona Silvana e do Guilherme? É hashtag quero treta, hashtag Dona Silvana, hashtag estou ouvindo o podcast agora, hashtag o calado vence, circle enviar.
O lado bom da minha mãe é que ela se preocupa muito com os outros e, tipo, ela defende com unhas e dentes as coisas assim que ela acredita. E não vou me afundar muito. É o lado bom do Guilherme, que ele, sei lá, ele é muito sonhador, assim. Ele vai atrás dos sonhos deles, ele corre atrás e
acontece.
É, ele não para se ele não chegar no objetivo
Chorei.
Dele.
Chorei. Muito lindo. Verdade.
Olha.
Vamos falar o lado bom do Gabriel, então, mãe.
E o Gabriel, gente, não me perguntaram, mas ele também é muito, muito amoroso.
O lado bom do Gabriel é que ele é uma pessoa que ele é um bom... Ele ouve muito você... E sempre vai tentar te entender, por mais que você não esteja certo.
E eu posso falar o lado bom de vocês dois pra mim?
É.
Ai, tô quase chorando, gente, já aqui, sério.
Chora.
Ai, sério.
Ela tá
é verdade,
fala.
Gente.
Meu Deus, ela tá chorando mesmo. Fala, mãe.
Ela tá chorando real.
Vai. Meu Deus. Fala, mãe.
Eu não tô nem conseguindo.
Fala!
Assim, ó, pra mim, eu não tenho dois filhos, eu tenho dois amigos.
É.
Vocês me dão tanto conselhos, eu aprendi tanto com vocês. E assim, ai meu Deus, eu me acho assim... Ai, eu sou realmente privilegiada, assim, eu sei que vocês têm os erros. Mas eu sinto que vocês são mais meus amigos que meus filhos. Porque assim, às vezes o Gabriel vem e fala alguma coisa pra mim e fala assim: mãe, não é assim, tu fica fazendo isso e aquilo. Eu escuto o Guilherme, às vezes me dá uma lição: calma, espera. Então assim, meu Deus, eu aprendo muito, muito com vocês. E eu que deveria de ensinar pra vocês, entendeu? Então é isso aí.
Obrigado, eu te amo, tá?
Abraços virtuais,
também hashtag. Te amo muito vocês.
É, @jessnerlanifer perguntou: que outras lições seu pai lhe deu como o calado vence, Dona Silvana?
Ai, meu pai me deu várias lições na vida. Uma delas é sempre ajudar o próximo, né? É uma coisa que eu aprendi com meu pai é que um ser humano nunca deve passar fome. Isso é inadmissível para ele. Então, assim, eu sempre procuro estar ajudando as pessoas, eu me importo mesmo com as pessoas. E se eu vejo alguma... Hoje mesmo, o que aconteceu? Eu estava ali na minha sacada, estava um moço vendendo cocada, e eu sou diabética, nem preciso comer. E ele me chamou, daí eu fui atendê-lo. Aí ele até agradeceu por eu atender, e eu achei isso até estranho.
Meu Deus, mãe, tu sai, tu não pode... Tu sabe que não pode fazer isso?
Eu tava na sacada.
Ah, tá.
Aí ele perguntou se eu queria comprar 3 cocadas por 10, porque ele precisava alimentar a família dele. Aí eu peguei, comprei, né? Pedi pro Sandro descer lá e passar o cartão. Porque é um precisando do outro, né? Se a gente realmente não tiver essa empatia de se colocar no lugar do outro, a gente não chega a lugar nenhum, gente. Então a gente realmente, eu sei que agora não é o momento, que a gente não pode dar as mãos, não pode se abraçar, mas a gente pode emitir energia positiva, podemos ser solidários sim, ajudando o próximo, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, né? Tem lugares que a gente pode deixar o alimento, então a gente tem que cooperar e ser solidário, e o povo brasileiro tem muito disso, eu me orgulho muito
Perfeito.
Disso.
Perfeito! É isso aí, a gente... O quadro do Respondendo o Tweet foi muito bom, gente, por favor, mandem perguntas pra gente lá no hashtag o calado vence, a gente tá... Que tempo tá curto, a gente não vai conseguir responder muita gente, porque a Dona Silvana, ela se estende pra caramba, e vamos lá que a gente tem umas perguntas pra mãe, que é assim, mãe, ó... A gente vai fazer mais perguntas que são gírias da internet e a gente gostaria de saber se você sabe o que significa.
Eu não vou saber nenhuma delas.
Ó, a primeira pergunta é: se a mãe não souber, a mãe tem que falar o que a mãe acha que é, e se errar, o Gabriel responde o que é. Vamos lá? O que é shippar?
Shippar é namorar?
Quase. É tipo torcer pra um casal acontecer, entendeu?
Ah, então tá.
Tipo, shippar o Priori e a Gisele no começo, uhum. Entendeu?
Então mais ou menos eu respondi.
É. Vamos lá. O que é fandom?
Fandom?
É.
Nem imagino. Filho.
Eu também nem sei o que é.
Nem imagino. É com meu fandangos?
Fandom.
Fandom? Saber o que é fandom, Guilherme. É. Não. No que vem na minha cabeça com fandom?
Mas o que tu acha que é?
Fandom.
O que, que tu acha que é?
Ah, não sei. Não, nem me passa na mente o que, que é fandom.
Fandom é quando um grupo de pessoas são fãs de alguém. Daí eles criam um grupo que é o fandom. É tipo um fã-clube.
Ó, oh, vê que loucura.
Ah, fã-clube oficial e bota o nome da pessoa.
E fica fazendo coisa difícil aí pra ninguém entender.
Vai lá, o que, que é flop?
Flop era um avião que tinha aqui em Floripa antigamente.
Não, e fala a verdade, que é flop, o que, que tu acha que é, pelo menos?
Nossa, flop eu não sei, o que é flop.
Mas o que, que tu acha que é?
Eu já tô até avacalhando porque eu não sei.
Mas
flop.
Tu não consegue pensar o que, que é? E tu sabe, Gabriel?
Olha, não sei mais.
Olha, se o Gabriel que fica o dia inteiro na internet, no Twitter, não sabe o que, que é flop, imagine eu que não entendo direito social.
Lá no The Circle eu tenho flopados, mas eu não vou arriscar o que, que é.
Isso.
Deve ser algo sobre...
Flop. Então, flop, na verdade, é quando uma coisa não dá muito certo. Por exemplo, eu lancei um episódio de Dona Silvana, mas ninguém gostou.
Flop.
Tipo, ninguém assistiu. Foi flop.
Daí eu vou ficar flopada, muito triste.
Isso, entendi.
Deu errado.
Né?
Mãe, o que, que é lacrar?
Lacrar é quebrar tudo, deu certo, é isso?
É.
Lacrar, lacrou, perfeito.
Chegou chegando, tipo chegou chegando.
Cheguei.
É aquela mensagem do WhatsApp que tu bota ali, tá todo mundo discutindo, tu
lacrou.
Bota ali.
Lacrou.
Todo mundo fica, pá.
Lacre, é lacre na certa. E falando em lacre, a gente já tá finalizando, a gente já tá acabando o nosso podcast.
Meu Deus,
de hoje.
Rápido.
Hoje foi rápido, né? Foi rápido, mas foi longo ao mesmo tempo. É, dessa vez a gente...
Eu sabes que eu tô começando a gostar desse podcast, sabia?
Nossa, tá demorando pra gostar, né? Já estamos no terceiro.
Mas o outro tava muito desanimada.
Ó, a gente agora vai pro nosso último quadro, que é um quadro bem legal, que se chama Indicações. Ó, dessa vez a gente resolveu fazer uma coisa diferente. Como a gente tá em quarentena e a gente só tá indicando filme, série, etc, documentário... Nós pensamos em indicar, na verdade, jogos pra vocês também. Porque, né, nessa a gente não tem nada pra fazer. Às vezes, o joguinho é legal de vez em quando. Então, a minha indicação hoje pra vocês é Gartic. Gartic é um jogo na internet que você bota no site, é o próprio no celular, que você desenha com as pessoas. É tipo imagem e ação, só que em versão de desenho. É, imagem em ação é desenho também, né? Você desenha e você tem que acertar o desenho dos outros enquanto a pessoa desenha a... Na hora, assim.
Sobre
é
vários
legal,
conteúdos.
Diferente.
É, sobre vários conteúdos, é.
Isso, tem geral, tem filmes, é bem divertido. Eu joguei ontem e foi muito legal. Mãe, qual é a sua indicação?
Eu, como é que é o nome daquele jogo que eu jogo aqui?
A mãe é viciada, é Overcooked.
É. Tá, o Gabriel já falou o nome.
Explica como que é.
É um jogo que, na verdade, faz um prato de sushi, daí tem que entregar, daí tem que picar o tomate. Tem que picar o salmão, o salmão não, o salmão já vai inteirinho, né? Tem que picar o arroz, botar na panela, daí monta o pratinho e entrega. Aí depois também tem de pizza, daí tem que, vou montar as pizzas. Daí tem vários sabores que estão lá em cima. Aí eu vou entregando e vou eliminando, mas tem um tempo para isso. Mas é uma loucura, porque tem que lavar prato, tem que entregar as pizzas, olha, eu trabalho pra caramba nesse jogo aí.
É legal que dá pra jogar de dois. E quando joga de dois é muito mais divertido.
Então tá, Gabriel, sua indicação.
A minha indicação vai ser o jogo que a gente já falou várias vezes aí, League of Legends. É um jogo de estratégia, só pra quem tem computador, o console no PC, né? É bem legal, um jogo que utiliza bastante, sei lá, a estratégia assim mesmo. Tem vários campeões e cada um tem uma magia, skills. Aí tu evolui teu boneco dentro do jogo e Aí o objetivo é derrubar a torre inimiga. Basicamente isso. Quebrar o cristal inimigo. Mas o jogo é bem mais complexo, não tem como explicar aqui.
E a gente já tá finalizando por aqui. Quero que todos gritem ah, pra dizer que ficou, que foi legal.
E outra coisa, deixa eu fazer o meu agradecimento. Galera, muito obrigada por todo o carinho de vocês. Tá? Muito, muito, muito obrigada. Só gratidão.
Hoje a gente teve aqui emoções, a gente teve pessoas que choraram, hoje a gente teve risada, teve tudo. E vamos lá então, Gabriel, quais são as suas redes sociais?
Gabriel Buschelli, @ Gabriel Buschelli, Instagram e Twitter.
Mãe, tu já resolveu o problema da tua senha?
Ainda não, mas o Gabriel vai resolver pra mim.
@ Dona Silvana Maria, né?
Aham.
Certo. E o meu é @ Guilherme Souza no Twitter e no Instagram é só @ Gui. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter ouvido até o final. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente ainda está organizando, né, que dia a gente vai realmente gravar o podcast e publicar. Acredito que a gente comece na semana que vem a gravar na quarta e publicar na quinta. A gente vai estudar isso direito, mas a gente avisa vocês nas redes, tá bom? Muito obrigado.
Beijo.
Pela sua presença.
Fechou, galerinha. Beijo.
A gente fica aqui e é isso aí. Continue assistindo, ouvindo a gente.
Não esqueçam de lavar as mãos, tá? E fazer a prevenção aí contra o coronavírus.
É isso, gente. Obrigado. Eu não sei se você tá aqui ouvindo de dia, de tarde, de noite, mas tanto faz. Bom dia, boa tarde, boa noite. E a gente tá indo. Beijos. Fui.
Muita, muita energia positiva. Beijo. Pra vocês.
Valeu.
Beijos.
Uhul.